Olha só quem tá aí.
Olha só, eu estava me escondendo do senhor até agora há pouco.
Vocês estão juntinhos, é?
Sempre.
Sempre. Que viadagem.
Finalmente.
Pois é, cara, desculpem aí a agenda complexa,
Eu sou uma
mas é que eu sou pai
celebridade,
de duas
eu.
crianças, uma delas de 2 anos e meio, então já viu, né?
Não,
Imagino
mas a
que não
gente
foi
entende.
fácil. É, nunca é. Porque eu já tenho um monte de outros compromissos de gravação, aí para convencer a mãe de que tem mais um, é complicado, entendeu? Porque aí rola as desconfianças.
Ah, eu falei com o Plim, falei, Plim, vamos tentar gravar com o Didi. Aí ele falou, pô, o filho dele acabou de nascer. Eu falei, exatamente, que hora melhor de falar de Dia dos Pais?
Aí sabe o que é melhor? Eu mandei mensagem pro Didi e falei: Didi, parabéns, cara. Filhão novo
É
chegou ele.
mentira.
Cara, não é meu filho, velho. Pelo amor de Deus, não é meu filho, velho. Tentei
Ele
gravar.
tirou
Diga.
foto com o filho de outra pessoa com cara de pai do filho e todo mundo achando que é filho dele.
Você deu play na unidade de besteira sonora sob demanda BN.
Somos o Praticamente Nada, mas não inofensivos.
Bonitinhas! Bem-vindos a mais um PN. Eu sou Harrison Felipe e feliz Dia Nacional do Selo Postal Brasileiro.
Olha aí, pra quem manda o selo, pra quem dá o selo, pra quem abre o selo e pra quem rebenta o selo.
Nossa, por favor, culpado. Trapalhões nessa pessoa. E estamos
Mas
aqui.
depende, você quer os novos trapalhões ou os antigos?
Os antigos, pelo amor de Deus.
Os novos, por favor, os novos.
Não, não é possível, não é possível, cara. Não é
bem merda.
É pra ser bem merda. É, pra ser bem merda, tudo bem.
E estamos aqui com ele, o host dos hosts, o homem a ser seguido, aquele que dá a outra face. O nosso senhor barriga pessoal, Brunão! Finalmente,
Mais do que
Brunão!
Nunca, senhor barriga, né? Paga o aluguel! E aí, galera, beleza? Opa, ouvintes do PN, é uma honra estar aqui no quintal de casa. Pô, eu tô aqui de cueca hoje.
Tá, ah, de boa.
A gente
tranquilo.
Também.
Tô... É, pois é, eu sei.
E ele, que está no projeto de casar em 2017 e ser pai em 2018...
Como é que é?
Frio Perru!
Porra, essa, que projeto é esse?
A campanha do próximo ano.
Ué, caralho. Que merda é essa? Nem começou o programa, mas que porra.
Ah.
É por essa que eu não gostaria de estar, né?
O que você podia estar fazendo, Felipe Perru?
Não, hoje eu tinha que estar aqui. Porque, afinal de contas, a gente já fugiu demais do senhorio. A gente já correu muito pelo corredor lateral. Saiu pelo muro dos fundos. Hoje não dava pra sair, não.
É, hoje não tinha pão de ir, não.
É, hoje eu até fiz os pão de queijo ali, esquentei o café pro senhorio ficar à vontade em casa. Pra ele se sentir em casa. Entendeu?
Ah, então vamos começar essa bosta antes que a gente tenha que pagar o aluguel.
14 meses.
Coisinha do pai. É. Oh, coisinha tão bonitinha do pai.
Harrison Felipe, hoje a gente tá feliz pra caramba porque tá gravando com quem? Com o senhor e eu.
Eu, na verdade, eu estou meio com medo,
você
assim.
Você tá com medo? Não,
sabe
vai dar certo.
Sabe quando você fica meio envergonhado? Porque eu tô com o senhor dos senhores dos hosts, cara.
O nosso senhor barriga.
Exatamente.
O nosso senhor barriga.
Sabe o medinho de fazer errado quando tem uma autoridade? Alguém
Sim.
que faz isso direito perto de você?
Sim. Aliás, hoje a gente não vai nem precisar de vinheta, Brunão. Por favor.
Tu tem. Tá bom.
Sim.
Paga o aluguel!
Olha aí, ó.
E falando em pagar o aluguel...
Sim.
Primo Perru, quais são os recadinhos de hoje?
Aham, galera, não se esqueça de assinar o nosso feed. A gente tá em praticamente todos os aplicativos de podcast. Inclusive, agora nós já estamos vendo em outros aí que a galera tá usando muito, como Deezer e etc. A gente tá procurando saber mais sobre pra entrar nesses aplicativos. Mas nos principais agregadores de podcast, a gente já está nos principais aplicativos de podcast. Então assina o nosso feed. Praticamente nada, é só procurar. Não vai ser difícil achar a gente. Assina lá. Você vai sempre receber os nossos programas. Programas mais novos que estão saindo. Aproveita e já assina o Que É Isso Assim, que são dos nossos senhorios, que você também vai ter um programa, inclusive um programa de qualidade. Agora não estamos falando a verdade.
É verdade.
Né? Sextas-feiras são dias de
Podcast Friday.
E por
então,
quê?
Se você escuta a bosta desse programa ou programas de qualidade tipo Que É Isso Assim, você pode colocar a hashtag Podcast Friday e indicar o seu episódio favorito.
Exatamente.
E o seu programa favorito também.
É, precisa colocar. É interessante que você coloque o link, porque o Podcast Friday é pra você apresentar pros seus amigos o podcast, falar o que é a mídia. Então você aproveita e já coloca um link lá pra galera poder ouvir. Então seleciona do episódio que você mais gosta, coloca o link lá junto com a hashtag Podcast Friday. Todas as sextas-feiras, e você aproveita e já fala pra galera, já compartilha.
E outra coisa que pode ajudar vocês a divulgarem melhor o programa aí do Praticamente Nada e qualquer podcast que vocês gostam, é pegar aquele teu amigo, aquela tua amiga, aquele teu namorado, a tua namorada, qualquer pessoa que esteja próxima a você, senta com ele e escuta junto o programa. Pega o que você mais gostou, o que você acha que tem mais a ver com a pessoa, e escuta o programa junto com ela. Fala assim, olha só, você já ouviu falar de podcast? É isso aqui, ó. É rádio na internet, só que sem a enrolação do rádio, sem propaganda, sem nada. É uma delícia, você escuta aqui, ó, lavando louça, no transporte público, arrumando a casa, fazendo o que você quiser fazer, transando, jogando videogame, vendo futebol, fazendo o que você quiser fazer, que não precisa, de repente, estar prestando muito trabalho. Tem gente que escuta trabalhando, entendeu? Você pega a pessoa, senta do lado, bota ali numa caixinha de som, então bota assim no fone de ouvido ali, até bom para aqueles pés de orelha, né? Aquele cobertorzinho de orelha, bota junto ali e tal, de repente rola até uma sintonização de rádio, né? Que é sempre muito bom. E aí você vai ouvindo o programa junto com a pessoa e falando as qualidades, porque teve um outro programa, vocês falaram aquilo e não sei o quê. Conquiste mais pessoas para escutar o podcast, tanto Praticamente Nada, quanto Que Isso Assim, ou quanto qualquer outro podcast que você escute já e goste, e assine o feed, etc. Quanto mais gente escutando, mais a mídia cresce, mais podcast você vai ouvir e mais oportunidade a gente vai ter de crescer realmente.
Inclusive, teve um episódio que a gente disse, a gente parou de falar, mas se você ouvir o podcast aí, dando aquela gratinada com a patroa, né, aquele carinho especial na patroa, e mandar pra gente
mandar
que isso aconteceu,
e-mail, a gente fala o seu nome.
A gente vai criar um bloco com o seu nome.
Você.
Com o seu nome.
Eita!
No nosso canal no YouTube. A gente já falou, se você provar pra gente, olha, eu tava com a patroa ali no momento.
No jiu-jitsu.
E ouvindo Praticamente Nada, você vai ter um bloco com o nome de vocês.
Mas tem que provar, a gente só não sabe muito bem como é que você prova isso.
Mas aí é com você, usa a criatividade, se vira.
Olha os nudes, hein?
Agora, Plio Ferru.
A gente não vai publicar isso, a gente vai
Não.
A prova é pra gente saber o que aconteceu, entendeu?
Agora, assim, Plio Ferru, se por alguma
casa... Peraí, rapidão. Vocês estão querendo bater punheta à custa dos ouvintes, é isso mesmo?
Não, a gente bate punheta custa de...
Eu não preciso disso mais, não.
Não, a gente não precisa disso, não.
Essa imaginação aqui, filho, desde os 11 que ela funciona.
Tanta coisa pra imaginar.
Agora, se a pessoa quiser encontrar a gente na internet, qual site que ela pode nos encontrar?
Passa lá em casa, portalrefil.com.br. Assim, vai lá dar uma olhada. Aí, pro quando chegar lá na frente, você chama a gente tá no Barraco dos Fundos. Portal Refil, a casa dos nossos senhorios.
Exatamente.
Que recebe a gente. A gente tá lá, procura na parte de categorias Praticamente Nada, é onde você encontra o nosso podcast. Mas até você chegar lá, você sabe que você vai ter uma cacetada de coisas muito interessantes.
De programa bom, diferente do nosso.
Você vai ter sobre falando sobre filmes antigos, sobre os blockbusters, você vai ter as...
Você vai achar coisas sobre Game of Thrones agora.
Você vai achar, exatamente. Você vai achar o Saideira, menina, olha aí que, né, um programa de entrevista bacana.
Você vai achar o gameplay?
Não, você não vai achar o gameplay. Não acha que o Arthur não ajuda.
Não acha.
Mas sabe o que você vai achar? Todos os episódios do Jurassic Cast, rapaz.
Eita, é verdade. Opa. Pra matar
tá
saudade
tudo lá você agora. Conhece.
Verdade.
Olha aí.
Novidade, em aspas, do Portal Refil.
Exatamente. Trouxeram
o
acervo.
O arquivo Jurassic Cast tá todo lá.
Exatamente. E a nossa leitura de e-mails, lembrando, quando você manda e-mail pra gente, praticamente nd@gmail.com, a nossa leitura de e-mails, ela é feita no
canal
YouTube.
Do YouTube, lá no Praticamente Nada. É o único que não é Praticamente ND, então, se você for no YouTube, você acha a gente no Praticamente Nada e nós estamos lendo seus e-mails.
Estamos sim. E Harry, vamos começar esse programa, porque a gente já
bagaça?
Tá falando demais, isso aqui tá muito grande.
Vamos colocar o Fábio Júnior pra cantar.
Vamos botar... Isso, vamos homenagear os pais. Aliás, antes de começar, eu já quero homenagear os pais. Participaram desse programa, o Brunão?
Os pais não.
É porque o Brunão é... Brunão é pai...
Brunão vale por dois.
É, pai quem cria, é pai nosso também.
É pai nosso também. Pai do céu.
Tô no céu, não. Não. Calma que eu não morri ainda.
Brunão, e a gente quer, eu quero também prestar uma homenagem aqui, mandar um abraço pros pais que não puderam vir. O Paulo Carvalho, Didi, Vitor Sarro, que a gente também convidou.
Catra.
O Catra, que a gente também convidou e não pôde vir. Pais, parabéns pro dia de vocês aí. E eu espero que vocês se divirtam com esse programa, mesmo que vocês não puderam participar. Um abraço pra vocês. Vamos começar o negócio. Vamos lá.
Papai me presta o carro. Papai me presta o carro.
precisando dele pra levar minha garota ao cinema. Papai não cria problema.
O que, que você achou do episódio com o Calaveiro?
Já quer começar assim?
Vamos lá. Já vai começar assim?
Eu estou sentindo uma treta!
Cara, eu achei que o Calaveira, ele tá cada dia mais maluco, né? Não é à toa que... enfim. Não é à toa que o Jurassic Cast acabou, né? Mas assim, não me ofende não, cara, as loucuras que ele fala de mim. Ele é meu brother, ele é, sabe, parceiraço, amigão de sempre. Deu uma zoada no Plínio, né? Falei, pô, depois dessa, não sei o quê, vou mandar nego embora e não sei o quê. E aí o Plínio ficou meio cagado, achou que era verdade, sei lá, e foi falar com o Calaveira. Aí o Calaveira veio, pô, cara, era só brincadeira aquilo lá, não sei o quê. Eu falei, porra, velho, eu sei, eu tô zoando o Plínio.
Aliás, Brunão, inclusive eu quero aproveitar um momento, que eu quero que o Harry escute um áudio que você mandou outro dia.
Você já me mandou esse áudio, velho.
Não.
Não?
Não, não, senhor.
Eita, vou ser demitido no ar.
Aqui é o Brunão, dono do Portal Refil. E eu tenho um recado pro Harry, esse safado que é o nosso inquilino aqui. Harry, o negócio é o seguinte, eu tô escutando esse programa de vocês agora, eu tive que parar os 7 minutos apenas pra te mandar esse recadinho aqui, que 2,8 pra Mulher Maravilha, meu irmão, você tá querendo mexer com a morte? Ainda bem que o Miotti não escuta o programa de vocês, entendeu? Porque se ele escutasse, você estava no sal, ele tinha mandado rescindir o contrato ontem, tá? Então vocês reza pro Miotti não ouvir essa porra, tá bom? Um abraço pra vocês, pros seus ouvintes, e toca essa bagaça aí. Paga aluguel!
Uma cariação ao vivo aqui, aproveitando o momento. Eu botei pra ter um reaction e a reação do garoto é a resposta no ar. E agora frente a frente.
Que isso, cara? Como eu disse, o Brunão manda 4.5. Não.
Proxa de merda.
Como reconhecer?
Você pode corrigir uma coisa, né, na vida?
Claro, mano.
Como reconhecer um arregão no ar? É assim que a gente conhece.
Uai, velho. O outro não tá nomeando o Procurador-Geral da República a mulher que ele manda e desmanda, eu não posso corrigir o porra de um filme? Ah!
Corrigir uma nota? Ah, uma nota?
Dá nada, velho.
Dá nada.
Não, tira a droga da nota. Não gostei. Mentira, eu gostei do filme, mas não achei tudo isso.
Olha, ainda insisto. Mas vamos lá.
Mas eu vou corrigir a nota, sim, no ar.
Arregou.
3,5. Porque
tá
vindo da leva que tava vindo na DC, ele é um filme muito superior. Então, se eu analisar como o conjunto do universo DC que tá uma bosta, o filme é muito superior. 3,5, 3,6.
Tá bom, Marvequinho. Vai, vai. Vai, chupa a rola do Thor, vai. Sabe?
Preste atenção.
Brunão!
O único pai nesta roda
que a gente
oficialmente,
que a gente saiba. Por que você acha que o Dia dos Pais tem menos relevância? E se você acha que tem menos relevância que o Dia das Mães, por exemplo?
Exatamente por uma coisa que vocês falaram aqui. Pai, você nunca... Eu diria que a grande maioria dos brasileiros não sabe quem é o pai, mas sabe quem é a mãe. Porque mãe realmente só tem uma. Pai, você pode ter o que a mãe escolher, né? Porque pai é quem cria, né, bicho?
Mas mãe também não é quem cria? É mais difícil a mãe desapegar, mas...
É, mas mãe, você saiu dela, né? Mãe, você saiu dela.
Pai
e
também, você
é,
saiu uns 9 meses antes.
Você só saiu um bocado antes.
Vai tomar no c... essa piada aqui não. Essa piada aqui não.
Pois é, mas o lance do pai é isso, cara. É, tem muito filho sem pai aí, que o pai não assume, não registra o filho, não participa da criação, não tá presente, né? E a mãe, a gente sabe que normalmente, né, na grande maioria das vezes, é quem tá sempre ali pra te ajudar, pra te amparar, pra te dar conselho, pra ficar acordada atrás da porta esperando você voltar da balada, né?
O chinelo, o cabo de vassoura.
O chinelo, o cinto, entendeu? Tudo isso é a mãe, é sempre... Mãe é mãe, né, cara? Uhum.
Mas aí não sei.
Agora,
seria,
o pai, a gente, às vezes, não sabe, o caboclo não assume. Ó, por conta de pais relapsos serem como são, é que existe o programa lá da Márcia Goldschmidt, existe aqueles outros programas lá daquela mulher lá que fez o Sweet Dreams lá, como é o nome daquela mulher?
Ai, velho! Ai, o culpado vai colocar aqui, falando na... A Siri vai falar o nome dela.
É caso de família.
Esses programas só foram criados porque teve pai que não quis assumir. E aí, pronto, e dá-lhe pauta, velho. Metade é de esse cara não quer assumir o filho. E é isso.
A fama do Ratinho era para esse papai.
Você não é o pai das crianças.
Ele não é o pai. Ele não é o pai.
Deixa-me que liga.
Exatamente, o Ratinho se fez praticamente no DNA e no sensacionalismo.
Tá, mas aí fica a minha pergunta, não seria o caso então do Dia dos Pais ter um peso até um tanto mais importante para os pais?
Porque também, pros pais sempre tem, porque é a única vez que você é reconhecido para alguma coisa.
Exatamente.
Dentro de casa.
E aí entra também muito essa questão de campanha, porque a gente já chegou à conclusão que essas datas são simplesmente para gastar dinheiro e para fazer merchan, né?
Então, assim, é verdade. Na verdade, Dia dos Pais nada mais é do que um jeito de vender lenço e gravata. Foda-se, velho. Ninguém tá preocupado
depende
com
pai,
os pais.
Né? Depende do pai, né? Depende do pai. Depende do pai.
Meio cueca também.
Meio cueca.
Se vier com gravata e lenço para mim, apanha. Não uso gravata. E lenço, então, é só descartável.
Mas você já deu gravata pro seu pai, não deu, Bruno?
Mas meu pai usava gravata, porra.
Eu acho que deveria ter um reconhecimento maior justamente por causa disso. Tudo bem, tem uma grande maioria que, né, que é só doador de sêmen, mas tem os pais, cara. E aí, se você
doador
homenagear... Doador
de suquinho de neném. Vamos usar a terminologia científica.
Olha
correta.
Aí.
Leite... Suquinho de neném. Olha só, esse é bonito, hein? Eu não conhecia esse, não.
Também não, cara. Acabei de aprender isso
que
agora.
Que isso? Isso é do nosso querido Danilo Gentili.
Agora, tem também o creminho lá dos Teletubbies, né?
O creminho dos Teletubbies.
Creminho gostoso. Que... Ah, creminho gostoso. Você sabia o que aquilo ali tem a ver, né?
Sim.
Outro dia eu descobri, cara, que os Teletubbies se reproduziram.
Sim, inclusive
e,
tem um
tipo,
chamado Mimi.
Tipo, nasceu uma caralhada de Teletubbies, velho.
Sim, inclusive tem um chamado Mimi.
Oh my God!
Vocês estão me zoando.
Mimi, é verdade.
Caralho, velho.
Mas é verdade, deu certo. Tem um lá que é azulzinho, sei lá que cor que ele é, que chama Mimi. Eu pensei em quem na hora? Quem que vocês acham que eu lembrei?
Nossa, patrimônio tombado, aquela empresa.
Aquela empresa.
Chamada Mioto.
Caraca, a gente deve colocar essa imagem com a cara do Mimi no Mimi.
Olha aí, tá vendo?
Ai, isso é fruto das organizações o quê? Das organizações Refil do Produto Piroto?
Pirucho.
Pirucho.
Gente... Pirucho, que é o Piroto Miguxo.
Deixa eu ver se eu entendi. A gente vai lançar um Special Mimi Sexy. Você compra o Mimi... E aí vem com o piroto embutido.
Isso. Exatamente. Para as crianças abraçarem.
Me falou pra que eu nunca mentisse.
Mas é você. O que você acha? Essa questão do...
Não, assim, eu ia falar que eu não concordo, mas depois do que o Bruno falou faz sentido, porque, cara, Dia dos Pais. Se nem todo mundo no país, tô falando do nosso país, assim, vai conseguir se relacionar, o dia acaba tendo menos relevância nacional. Uhum. Então, por mais que, pô, eu amo meu pai nunca foi assim comigo, coisa do tipo, pra mim é um dia importante. Mas se de 10 5, 6 não vão se relacionar com esse dia, ele acaba ganhando menos relevância, onde importa, que é vendendo gravata e lenço. E aí, é claro, se tem menos gente que comemora, aí não tem investimento, não tem propaganda, não tem esse bando.
Em escola mesmo, isso vai acabar daqui a pouco, você sabe, né?
Não, na escola do meu sobrinho, que é a escola mimimi do Guará, já acabou. Você não pode fazer dia dos pais e dia das mães.
Das mães, exatamente.
Já.
É, festa da família agora, né? Eles agora só fazem festa da família.
Porque eu acho uma puta sacanagem com o órfão.
O quê? É, de qualquer forma, não atende.
De qualquer jeito, tá excluindo alguém, sacou?
É, porque é aquele negócio, né? Você faz a festa do pai, aí o pai do menino é o avô, sabe? E aí, tudo bem, o menino chama ele de pai, mas não é o pai, né? O pai é quem só foi lá, fez o serviço e desapareceu, né? Na verdade...
Pois é, mas assim, aí entra no mimimi que eu penso, sacou? Aí fala, pô, mas tem que pensar na criança que não tem o pai e por isso não vai ter dia dos pais. Eu entendo a reclamação. Mas e aí? E a criança que não tem mãe? E a criança que não tem família? E por que comemora o dia do índio? Não tem índio nenhum aqui?
Olha aqui, meu querido, se não sabe dizer nada interessante, faz o favor de calar essa boca de satanás. Sacou?
A gente matou todos, né?
É, sacou? Eu, se a gente não matou, a gente tá quase lá. Então, assim, porra, tá, e quem tem? Eu vou tolher o direito das outras pessoas comemorarem, pensando sempre em quem pode sofrer ou não. Eu não sei se eu concordo muito. E a gente sabe que o PN é mais da maldade. Então, assim, foda-se os outros também, sacou?
Até porque, eu acho que precisa ser um pouco mais valorizado. Precisa, assim, bater nessa tecla, né, de valorizar quem é pai de fato, de verdade. Tem que ter mais importância até pra valorizar quem é pai de fato, cara. Existe gente que dá o sangue e se dedica pra ser pai de fato, sabe? Então, acho que precisa ter essa data com mais afinco, com mais certeza, mais...
Eu vou te ser bem sincero, assim, eu acho que hoje em dia é puramente comercial, sabe? Hoje já foi, antigamente, acho que, sei lá, uns 20 anos atrás, talvez ela fosse um pouco mais relevante, tá? Mas o tempo passou e a figura perdeu a sua relevância, a sua imagem muito forte, sabe? De como mantenedor da família, esse tipo de coisa. É, hoje em dia, as famílias estão mais liberais, as coisas estão mais soltas, digamos assim, sabe? A mãe já não precisa mais de uma figura paterna em casa. É importante, não estou dizendo que não é importante. É importantíssimo. As pessoas, né? Assim, já aconteceu tantas vezes de ter família sem pai que a família consegue se virar. Já é comum, entendeu?
Foda-se.
Infelizmente,
exatamente. Mas quando eu for pai, eu vou querer festa nessa porra.
Claro.
Vou querer, eu não quero. Mas, meu filho, eu vou lá. E nem que eu faça a porra da festa lá.
Na festa, vou na escola.
Vou levar na escola. Vou botar um painelzão escrito assim: Feliz Dia dos Pais. Se ninguém mais quiser, pelo menos é pra mim.
Mas é no domingo.
Foda-se, eu te abro a escola. É bom que já faz churrasco, leva duas bandas de pagode, entendeu? O espaço da escola é maior, tá suave, foda-se.
Teu filho vai estudar com o Zeca Pagodinho, velho.
Tá vendo? É por isso que não faz festa.
Mas aqui, deixa eu comprar a treta. O próprio Bruno falou aqui antes, do tipo assim, ah não, é porque mãe tem uma ligação, você vem dela, e cara, na boa, não.
Já avisei que vai dar merda
isso. A ligação das mães vem porque mãe hoje quer quem tá criando, sacou? E com essa nova sociedade que a gente tá falando de, poxa, a paternidade já é diferente, já não tem aquele pátrio poder, já são famílias diferentes, a gente tem que começar a entender de verdade que isso é duplo, cara. Então assim, pai é quem cria, mãe é quem cria, e foda-se, você não tem ligações maiores com pai ou mãe, porque um é um, o outro é outro. Você tem que começar a desenvolver relações sérias que a gente criou.
Agora o PN vai afundar. Agora, se até hoje a gente não conseguiu quebrar o PN...
Melhor desconectar aqui o cabo, né?
Olha, pra você
deixar
que tá ouvindo esse episódio,
afundar
salva.
Sozinho.
Porque pode ser que não tenha outro programa, esse programa durante muito tempo na timeline, mas continua.
Mas é sério, porque assim, eu acho muito legal a ideia de, como eu falei, de pátrio poder. Até no direito usavam muito e a gente parou de usar esse termo pra usar direito de poder de família, né? Uhum. Eu concordo, cara. Só que eu acho muito discrepante a gente falar que família
família tem que ser uma coisa geral, mas na hora da gente falar, pô, mas a mãe é mãe porque ela gerou. Velho, não. Ou a gente segue pelo rumo de, cara, é quem cria. Quem cria é mais mãe, então, cara, se apegue à sua mãe é seu pai, e seu pai é um vagabundo que não fez nada, problema dele. Mas a gente não pode falar isso pra todo mundo, a gente tem que começar a expandir a ideia de pais, e aí, entra seu pai, sua mãe, se sua tia te criou, se sua avó, se o padre anão foi quem cuidou de você, você tem que zelar como se ele fosse pai ou mãe, sacou? Essa relação, ela vai além do DNA.
É, isso é fato, né? É verdade, assim. Tem todo esse lance, mas é aquele lance que eu falei, sabe? Ele cultural, virou uma figura acessória, sabe?
Sim, tem essa coisa cultural de que virou uma questão acessória, e é por isso que a gente tá fazendo esse programa, incentivando a questão do pai, justamente pra valorizar que não é acessório. E é puxando a orelha dos caras mesmo, então é uma vergonha. Se tu sabe que tu é pai, tu vai cuidar do teu filho, caralho.
Sim, isso eu acho que tem que ser. E outra, é o tipo da coisa, né? Assim, se você entra perto do Dia dos Pais no Twitter, cara, dependendo de quem você segue, você vai ver um monte de gente falando, ai, que inferno, amanhã é Dia dos Pais, sabe?
Sim.
E eu que sou pai, fico meio assim, poxa, desculpa, sabe, gente?
Pô, sou pai. Mal já que eu sou pai, isso é ruim nessa sociedade.
Eu cuido dos meus filhos também, ajudo e tal, né? Mas é mais comum o pai ter abandonado do que a mãe, sabe?
Não tem essa coisa de levar a criança, de gerar a criança durante todo esse período. Você tem aquele momento do sexo ali, e depois o seu corpo tá livre de certa forma.
Pente rala, né,
velho? O pente. E a mulher não, ela tá retida até o nascimento da criança. Então, infelizmente, esse é o momento em que os caras voam mesmo.
Não, né? E eu tava falando
a
bem.
A velha história do vai comprar leite, né?
Mas agora eu posso falar mal também, sacou? Tem muito pai que não abandonou, mas também não cuida, sacou?
Uhum.
Tu vê o moleque, quem é que tá fazendo o dever com a criança? É a mãe. Quem é que tá acordando pra ir cuidar? É a mãe. O pai tá lá sentado vendo jornal há 30 anos. Ah, vai se fuder, pelo menos. Sacou? Não é só porque você tá na família que você é pai.
É, porque você não foi embora.
É.
Então você é pai, né?
Sacou? Pai é criar. O que é pai?
Eita.
Brunão, você tá fudido hoje, cara, porque só você sabe o que é isso.
Isso aí, bicho.
Cara, sei lá, me conta aí, eu não sei.
Eu? Filho, o mais perto que eu cheguei de ser pai foi do meu Cocker Spaniel.
Olha, eu já cheguei um pouquinho mais perto algumas
ai,
vezes.
Ai, o cocada, paçoca, sei lá.
Paçoca, já rolou o sul, mas enfim, isso é outro tópico.
Como é que é o negócio?
Meu perru, de 7.
Não, o que é ser pai? Minha teoria sobre o que é ser pai.
Susto do caralho.
Também. Contribuir com o DNA de um ser humano e mantê-lo vivo durante um tempo sob sua responsabilidade do zero a alguma idade X que você toca ele pra fora de casa.
Torcendo que a mãe chegue logo pra você se ver livre dele. É isso, cara, é isso.
Isso é tudo, pessoal.
Pronto, isso é ser pai.
Pronto, definimos.
Isso é ser pai.
Justo.
Vamos pro próximo bloco.
É, tipo, aturar enquanto a mãe não chega. Não, mentira, não é isso. Nunca é isso. Não, cara, ser pai é maravilhoso, assim. Eu acho, eu sou um pai de duas crianças.
Eu sou um pai maravilhoso,
muito
já sei
lindas,
que você
muito, muito amáveis, duas crianças que são paixões da vida, assim. É meio indescritível, assim, a sensação de você ser pai, sabe?
Não sei.
Eu sei que a partir do momento que você é pai, claro, se você não é um pai ausente, um pai que não ligou pro filho, que, enfim, achou que o problema era da mãe e foi um idiota e foi embora e tal, e falou, mãe, a mãe que se vire. Se você realmente é um pai que vai estar ali pra ter o papel, assumir o papel de pai, o dia que você percebe que você é pai é só o dia em que a criança nasce, porque antes você não tem noção, sabe? Por mais que você acompanhe ali a gravidez muito de perto, vá a todos os exames, sinta ali o neném batendo na barriga e você sentir o bebê pulando na barriga da mãe, por mais que você tenha passado por tudo isso, você só tem noção do que é ser pai, da responsabilidade que você tem quando o médico coloca, a enfermeira coloca o bebê no teu colo no dia que ele nasce, entendeu? Eita. É só nessa hora. Chorei que aqui, a ficha viu? Cai. A ficha só cai nessa hora, sacou?
Mas a ficha cai nessa você hora
fala,
aí?
Não, cai nessa depois. Hora. Essa é nessa hora, hora que cai e você fala, caraca, eu tenho uma pessoa que depende totalmente de mim.
Eu tenho uma pasta então, mole que não sobrevive se eu não cuidar dela, né, velho?
Exatamente. E eu sou responsável por outra pessoa, pela educação daquela pessoa, pela vida inteira de uma pessoa, sabe? Pela criação. É, se eu não for um bom pai, aquela pessoa pode, de repente, virar uma pessoa que não vai ser muito boa na vida, que, sei lá, vai entrar pra um crime, vai, sabe? Uhum. Todo esse tipo de coisa. Falar tudo mal de isso.
Mulher Maravilha.
Exatamente. Tem uns filhos de chocadeira aí que faz isso mesmo.
Mas no momento ainda da gravidez, na hora que você citou aí a coisa de ver bicho chutando dentro da barriga, não dá uma coisa, uma sensação meio alien ali, um negócio...
Não é na barriga dele, velho, não.
É divertido pra caralho.
É divertido, pô, que massa.
É divertido porque não é na sua barriga, né, foda-se. Então, tipo,
entendi, é porque eu fico vendo
tá
a galera...
Se tá mexendo, eu fico lá cutucando e tal, fiquei cutucando várias vezes. Eu ficava lá, empurrava aí, o neném empurrava de volta, assim, empurra, o neném empurra de volta. É maneiro, mas tem uma hora que a mãe se irrita, né, porra, sai, eu não sou massinha, caralho.
Eu fico vendo a galera postando os vídeos assim, ai, neném tá mexendo aquela coisa, parece que vai ser um... da barriga ali, eu fico meio velho.
O meu afilhado, ele fez 9 meses ontem, então ele nasceu exatamente 9 meses. E um pouquinho antes, eu chegava pra ver minha prima e ele normalmente tava dormindo quando eu chegava do trabalho pra vê-la, né? E eu fazia a mesma coisa, eu cutucava a barriga dela até ele começar a mexer. Aí ele acordava e ficava chutando ela muito depois da hora que eu ia embora e ela ficava me xingando no WhatsApp.
Por isso que o moleque nasceu com a cara de puto. Você não tem noção como o moleque tem uma cara de revoltado.
De revoltado, né?
Ele é antissocial pra caralho. Cara, eu espero que esse moleque faça 5 anos logo pra ele fazer isso quando o Harry estiver dormindo. Chutando a porta. Pá! Tio! Tio! Ah, eu vou falar isso pra tua prima. Falou, desconta. Faça isso, eu quero ver.
No dia que ele nasceu, eu fui no hospital, né?
Uhum.
E aí eu peguei ele no colo e comecei a fazer cosquinha no pé dele.
Deus! Tá vendo tudo que ele tá fazendo.
Que era pra ele já ver que a vida não era fácil. Vai ter sempre alguém enchendo o saco dele.
Olha aí.
Isso, fez bem. Normalmente o pai tem essa função também, né? Essa é a função de pai. É fazer com que o seu filho entenda que a vida não é fácil. Porque a mãe faz tudo pelo filho, né? A mãe normalmente, pelo menos lá em casa, é assim. A mãe, ela é mais... permissiva, digamos assim. Eu sou mais linha dura ali, a parada, sabe? Meu negócio é, tipo, deu 10 horas, não foi pra cama, meu irmão. O pau quebra, sabe? O negócio, porra, eu quero ver meu Game of Thrones, quero ver umas mulher pelada na televisão. Como é que eu faço a criança ali? But it's what you do until that day arrives.
Perru, Bruno falou que na casa dele o pai era mais linha dura. Como era teu pai? Senhor Precécio, tá quantos anos mesmo?
Rapaz...
O Flint tem um... O pai dele é quase avô dele, velho.
Não, podia ser. Fácil. Papai tá com 87. Papai de 1931.
Que beleza, hein?
Escapou da guerra por um documento errado. E,
muito
cara,
bom.
O velho é linha dura. Porque o velho foi criado na enxada, né? Meu pai era do interior.
Cara, 37, vamos lá, né?
Não, e assim, não era 1937 na cidade. Meu pai era do interior. Meu pai era do interior do Rio de Janeiro. Foi criado na roça, criado com enxada.
No Rio de Janeiro.
No Rio de Janeiro. Você tem uma noção? E meu pai fala que meu avô era bruto. Pensa no nego grosso, velho. Meu pai conta as histórias do meu avô e eu fico assustado, assim. Eu falo, não, cara. Eu ia apanhar do meu avô por acordar. Porque eu, do jeito que sou da zoeira, do ruê e falo merda, eu ia apanhar do meu avô, mano, de graça. E meu pai foi muito linha dura, assim. Meu pai sempre foi muito zoeiro, muito brincalhão. Meu pai é do samba. Então sempre foi de galera, sempre foi de chegar e cumprimentar todo mundo. Sempre foi bem querido aonde chega. Mas ele era do tipo, sabe quando o pessoal não consegue resolver a parada e chama o demônio maior, sabe? O coisa maior. Era minha mãe falava assim, eu vou chamar seu pai.
Como é que é? Cresça, meu monstro. Como é que a Rita falava?
É, Rita Repulsa chama o cresça, meu monstro, e vem um monstro maior. É tipo, cara, é tipo meu pai. Você tem noção? Eu apanhava da minha mãe. Minha mãe já chegava descendo a lapada. Mas quando minha mãe falava assim, vou chamar seu pai, ia chegar era pra resolver o problema. Meu pai era aquele cara que ele olhava pra que ele olha e isso tinha que bastar pra eu entender que eu tinha aquela boca e me retirar.
Mas eu acho que funciona é assim mesmo, sabe? É, o pai, ele tem que ser amar os seus filhos e tem que demonstrar o seu amor e o seu carinho. Mas eu acho que tem momentos em que precisa ter alguém ali pra falar, olha, o limite é esse aqui. E às vezes não tem.
Isso que você tava falando, Bruno, é interessante porque eu não posso me queixar do meu pai com relação ao amor do meu pai. Apesar de que, como eu falei, meu pai é um tipo de pessoa muito dura. Então lá em casa, algumas coisas a gente não ouvia muito. Tipo, meu pai é o tipo de pessoa que ele fala, eu não gosto de pedir perdão, porque eu não gosto de errar com você. Então ele vai tentar ser o mais correto possível com você, pra ele não ter que depois virar pra vocês. Tanto que ele fica falando, o mal das pessoas hoje é que elas vivem pedindo desculpa, porque elas não pensam no que fazem, apronta com você e parará. Mas assim, apesar de... E outra coisa também, meu pai não foi muito de dizer, ah, eu te amo, ou essas demonstrações, ah, eu gosto de você, não sei o quê. Mas meu pai sempre foi muito carinhoso comigo. Meu pai, ele saía à noite, quando ele estudou à noite, porque meu pai terminou o ensino médio dele aos 67 anos, e pensava em fazer faculdade de Direito. Ele não conseguiu, porque realmente ele não teve condições. E ele voltava da escola à noite, ele trazia bala, ele comia, comprava um saco de pipoca, comia até a metade, trazia outra metade pra mim. Ele ia trabalhar nas obras, nas paradas, ele me levava, a gente sentava junto e ele ficava me explicando as coisas, como é que fazia. Tanto dentro de casa, ajudando as coisas, ele falava, você vai fazer isso, me dava a responsabilidade. Às vezes chegava no final do dia, ele sentava à noite e falava, senta aí, vamos jogar uma dama. E a gente sentava, jogava uma dama, me perguntava como é que estavam as coisas, a gente tinha um certo diálogo. Não era uma demonstração de que, meu Deus, não é como eu vejo às vezes as pessoas aí, o pai tá na rua, tá correndo, tá essa coisa de ficar fungando. Não era isso. Mas meu pai demonstrava o carinho dele e a atenção dele por mim, que eu acho que era o que ele podia dar e dava muito bem, sabe?
Por exemplo, lá em casa, como é que eu funciono lá em casa? Eu sou muito mais rigoroso com as crianças. Com a Isabela, não, porque Isabela tem 2 anos e meio, né? Então ainda tá aprendendo muita coisa. Mas mesmo assim, quando ela vem fazer as birras dela, e faz, porque toda criança faz, você tem que aprender a lidar com isso e conversar e tudo. Eu nunca bati nem no Felipe, nem na Isabela. Nunca precisei levantar a mão pros dois. Mas eles sabem que eu sou a autoridade lá em casa. Tanto
lá em casa
que
precisou, quando tão... eu aprontava.
Aqui também. Aqui também você é a autoridade, Brunão. Pode ficar tranquilo, a gente já aprendeu isso.
Pois é, porque quando eu chego em casa e aí, sei lá, Isabela não tá querendo vestir a roupa, não quer ir tomar banho, qualquer coisa assim. A Carla, minha esposa, já fala assim, você quer que eu chame seu pai aqui? Pronto.
Pronto.
Já basta pra... Não, tá de boa, beleza.
Não, obrigado.
Entendi. Porque comigo é assim, eu já chego e já falo assim, bom, olha só, a conversa é assim, ou você faz, ou o castigo é esse aqui. Normalmente com o Felipe, que tá numa idade mais complexa do que a Isabela, que é 9 anos, né, ele tá já quase numa pré-adolescência, sabe? Já acha que manda em todo mundo, né, já quer mandar no pai, mandar na mãe. Então comigo é assim, eu já chego e falo, olha só, o esquema é esse aqui. Você vai seguir? Aí eu deixo ele bater os pés dele, bufar. Pode bufar, por mim não tem problema. Pode fazer essas belezas que você quer fazer aí. Desde que faça o que eu pedi. Agora, não faz o que eu pedi, vai ter a punição dele. Que eu tinha avisado. Não é nunca uma coisa injusta ou uma coisa assim. Ok, olha só, você não fez isso. Ele, por exemplo, fez uma merda lá que eu já nem me lembro o que foi. Já nem me lembro o que foi, porque você não lembra. Porque eles fazem merda o tempo todo.
Faz merda.
Surra jurada.
Todo dia você tem que jurar alguém, entendeu? Todo dia você tem que passar um pito e falar, olha só, ou faz ou é isso. entendeu? E aí acabam fazendo. Quando não fazem, quando acham que vão levar na de boa, aí quebram a cara, porque você ainda é quem manda, você ainda paga as contas ali na casa, entendeu? Ele perdeu o filme da Mulher Maravilha, não foi ver. E ele que gosta de super-herói pra caramba, tá nessa fase de ver o filme de super-herói. Eu falei, meu irmão, olha só, tu acabou de perder o filme da Mulher Maravilha. Eu tinha te avisado e agora não vai assistir. E é uma coisa que eu sei que vai ficar marcado pra ele, porque ficou pra mim, sacou? Que eu já contei essa história diversas vezes lá no JazzCast. Eu fiz uma meta, tirei uma nota baixa quando eu era moleque, e meu pai não me deixou assistir o filme das Tartarugas Ninja no cinema. Aquele de 1990.
Sim. O primeiro?
O primeiro, aquele das Tartarugas de Borracha. E eu era na loucura das Tartarugas Ninja, na época que eu tinha, pô, 9 anos, eu tava maluco pelas Tartarugas Ninja. Era tudo que eu queria ver, era um filme das Tartarugas Ninja, e ele não me deixou ver no cinema.
Foi tipo naquela ano época, passado, né, velho? Porque naquela época, sendo visto no
levava
cinema...
Levava 6 meses...
Filho, Perru, ainda bem que o Bruno não ouviu.
Ainda bem, passou. Cala a boca, segue o baile, segue o baile.
Brunão, e com teu pai?
Então, com meu pai, eu tento seguir mais ou menos o que ele fazia comigo, eu tento fazer com as crianças, sabe? Sempre foi muito brincalhão comigo, sempre me levava pra passear, ele que me ensinou a gostar muito de cinema, gostava muito de jogar comigo, da gente brincar, ele gostava de fazer filminho comigo. Epa! Ele inventava o roteiro, a gente ia e passava o final de semana inteiro fazendo um filme. Aí depois ele editava e a gente assistia o filme depois, sabe? E aí,
que maneiro.
Às vezes eu fazia um papel, ele fazia outro e a gente brincava. Era divertidíssimo, sacou? Ele se divertia comigo dessa forma. Porque ele nunca pôde fazer esporte comigo, jogar bola, etc. Porque ele teve paralisia infantil, então ele não tinha essa dinâmica. Então as brincadeiras normalmente eram dentro de piscina, quando dava, ou então essas brincadeiras mais assim, digamos assim, criativas, né, digamos assim. E eu tento fazer mais ou menos a mesma coisa com os meninos aqui. Ele era duro quando tinha que ser duro, ele era amável quando tinha que ser amável. Eu tenho boas lembranças do meu pai, sabe?
Harrison Felipe, Dr. Edson. Esse eu conheço.
Esse você conhece? Bigode grosso.
Bigode grosso.
Minha relação com meu pai sempre foi muito engraçada, porque tu conhece meu pai.
Uhum.
Meu pai foi militar durante muito tempo, só que ele saiu do quartel, mas o quartel não saiu dele.
Nunca.
E eu, como vocês podem ver pelas histórias que eu já contei, não sou um anjo. E assim, meu pai saiu de casa quando eu tinha 3 anos de idade. Então essa relação da minha mãe... Ah, vou chamar o seu pai se você não fizer isso. Nunca teve lá em casa, sacou? Mas nem por isso meu pai perdeu o respeito.
Você não é maluco? Você não é maluco?
Mas, ô, Harry, eu te pergunto, será que você não era danado porque você não tinha um pai em casa?
Cara, eu vou dizer que não, porque assim... Como eu falei, meu pai ele não morava comigo, sacou? Mas eu nunca fui um moleque de aprontar e desrespeitar a autoridade de ninguém. Eu fazia as coisas escondido, aprontava na escola e tal.
Não, nem tipo em casa, Bruno. Ele não aprontava nem em casa. Ele aprontava na casa da tia, você tá entendendo? Porque quando ele ia passar fim de semana na casa da tia, aí é que ele aprontava. Em casa também não.
Em casa, eu tinha medo da minha mãe. A minha mãe fez o papel dela mesmo sem meu pai lá.
Ah, fez.
E meu pai, apesar de não morar comigo, ele sempre foi conjurado instantaneamente qualquer merda com a gente ou que a gente tenha feito, sacou? Beetlejuice! E essa relação com meu pai sempre foi muito, muito legal, porque eu sou muito parecido com ele. Eu sou muito cabeça dura, ele também, a gente brigou muito. Cara, minha adolescência foi me estressando com meu pai por tudo, porque tudo que eu fazia tava errado. Porque sim.
Ah, tá. Então tá bom.
Eu lembro de uma vez que ele reclamou porque eu perguntei as horas pra ele e não era a hora de perguntar as horas pra ele, cara. Em compensação, meu pai sempre foi muito carinhoso, muito, muito carinhoso. Minha mãe fala, sabe esse negócio de cuidar de criança? Meu pai que acordava pra cuidar da gente bebê, não era minha mãe. Minha mãe fala que ela cansou de acordar e ter um ou eu ou minha irmã mamando, e ela nem tinha acordado pra ir trocar, pra ir dar banho, tipo assim, ele só levava pra ela pra ir mamar, porque aí não tinha como fazer, senão ele sempre foi essa dualidade absurda de ser um pai extremamente rígido, mas extremamente carinhoso. Cara, meu pai me cobria e me dava beijo de boa noite quando eu tava na casa dele, cara, até, sei lá,
15
mês passado.
Anos.
Até mês passado.
Seria até mês passado se eu ainda dormisse na casa do meu pai, sem nenhum problema. Eu sou o tipo de cara, eu vou fazer 30 anos. Se eu estiver na rua, eu ando de braço dado com meu pai e sento no colo dele. Não tenho nenhum problema com isso. Eu sempre aprendi a ser muito carinhoso com meu pai. Eu sempre fui uma praga. E aí, uma vez, eu dei um problema no colégio e eu taquei a cadeira pela sala do coordenador.
Bem carinhoso. É bem gente boa.
E aí, chamaram meu pai, o que é razoável. Eu não chego a discordar do coordenador por ter feito isso. Só que quando meu pai chegou, eu já tinha me acalmado, eu já tinha pedido desculpas. Então, e aí, eu peguei e deitei no colo dele. E aí, a coordenadora, ela veio desesperada porque eu tava quebrando o colégio. E quando ela chegou, eu tava bem mais calmo no colo do meu pai. É claro que depois disso eu fui castigado. Mas naquela hora, ele sabia que não ia adiantar ele ser bruto comigo. Eu tava precisando ser cuidado, sacou?
Uhum.
Então, minha relação com o meu pai tem, sempre
tem
foi
isso.
Muito assim.
É papel do pai também notar essas questões, né? O Felipe teve recentemente um probleminha lá na escola e tal, acabou batendo num coleguinha. O coleguinha deu uma zoada nele porque ele tinha perdido alguma coisa lá na brincadeira que eles estavam fazendo. E o Felipe não conseguiu segurar, porque ele é meio esquentado mesmo e tal, e deu um tapa no colega, né? E aí eu fui chamado lá e na hora eu entendi o que tinha acontecido, sabe? Entendi que... a advertência que ele estava tomando não foi de graça. Ele não fez aquilo porque ele é malvado ou qualquer coisa assim, não, porque ele foi provocado. Não tinha porquê eu dar uma bronca nele. Eu tinha, um momento em que você tem que ensinar, é o momento em que você tem que chegar e falar: olha só, eu entendi o que aconteceu, o que você sabe que o que você fez foi errado? E na hora ele falou: sim, eu sei que foi errado. E tava, tipo, desolado. Ele ficou triste, porque era um coleguinha dele, um amigo. Não era um inimigo da escola, né? E eu fiz ele entender que ele vai ser provocado diversas vezes daqui pra frente. E ele tem que aprender a controlar os impulsos dele.
Pai, pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais.
O diálogo sempre é melhor, sabe?
Sim, a galera, a gente fala muito aqui sobre a pedagogia multinível.
Bruno, você sabe da pedagogia multinível?
Eu ouvi vocês falando uma vez, mas não me lembro como é que é, não.
Que então, isso,
é
cara. Dicas isso. Pra você ser pai. Toda vez que você tiver um problema com o Felipe, você escuta o PN de Dia das Mães. Sim. Nós estamos dando dicas ótimas de
a
como
gente
criar.
Repete aqui de novo. A pedagogia, isso, a pedagogia multinível é o seguinte. Você tem o primeiro nível, que é o diálogo, a conversa. O segundo, você explica com um pouco mais de certeza, sabe? Sabe aquelas coisas? Com um pouco mais de elogio e
um pouco mais de ênfase.
Isso, ênfase. Sim. É a palavra. E o outro nível é se você desse o chicote. Então, assim, com carinho, é claro. Até porque uma chinelada, né? Um cinto ali, fá! Né?
Cara, um chinelo com carinho resolve problemas que...
Um alto relevo na canela não quer, né? Não, que é
claro que a gente não pode falar isso pra todo mundo, porque é crime.
Mas, não. Eu não sou adepto de bater nos filhos, sabe? Mas às vezes eu acho que merece.
Ah, entendeu? Esse é o questão.
Essa é a pedagogia multinível.
Isso.
Exato. Eu também não sou adepto.
Tem que ter um negocinho mais... ali doído pra entender que o negócio é sério, sabe?
Porque...
Mas aí eu tento não bater, porque, sei lá, bater eu acho muito... É uma agressividade muito, muito forte, sabe? Eu tento dar mais uma sacudida na pessoa.
Mas é porque... Tipo,
mas também, olha o seu tamanho, Bruno. Você sacudindo o moleque já é um absurdo.
Você já
não, mas não é sacudir mesmo de pegar e sacudir, saculejar, não. É tipo chegar e com veemência e falar alto e botar o menino no lugar dele, sabe? É isso que tem que acontecer.
Mas ele fica no lugar dele?
Peraí. Com um tapa seu, você não coloca o menino no lugar, você prega o menino no lugar.
Eu coloco ele em órbita.
Exatamente. Brunão. Mas também tem o seguinte, um menino como um menino Brunão, por exemplo, você encara veementemente, fala um pouquinho mais afinco, o menino entende. Agora imagina um menino Harry, por exemplo.
E o menino Plinio?
Por exemplo.
Sabe qual é o problema, Bruno? É porque assim, quando a gente fala do pedagogia multinível, que a gente acha que tem que ser um pouco mais veemente, enfático, eu diria,
ó,
é porque tem pai, velho, que o menino caga na cabeça do pai e o bicho não faz nada, velho.
Isso é verdade. E o Felipe teve amiguinhos que eram assim. A primeira escolinha que o Felipe foi, Felipe no maternal, tinha um casal de irmãos, um irmão e uma irmã, dentro da mesma sala.
Eles não eram pais da criança, pelo amor de Deus.
O pai da criança e a mãe da criança eram duas moscas mortas que não faziam nada, porque as crianças, elas mordiam todas as crianças da sala. O Felipe cansou de levar a mordida dessas duas crianças. E a gente reclamava na direção da escola e os pais diziam que eu fazia alguma coisa. E na semana seguinte, meu filho chegava mordido de novo. A professora chegou ao ponto de falar: eu falei pra ele assim, morde você ele também. Eu falei: não, minha senhora, calma, também não é assim. Não vamos ensinar meu filho a morder outra criança porque alguém tá mordendo ele.
Mas esse, né, é o ponto da pedagogia multinível. Porque nesse ponto, você tem que usar a pedagogia multinível com o pai da criança.
Por exemplo,
você vai lá e morde ele pelo largar de ser mosca morta.
Aí, eu assim, quase tive que chegar às vias de fato com o pai. Eu falei pra diretora do colégio: olha só, se o pai dele não tomar uma atitude, eu vou ter que ir conversar com o pai dele. E aí a diretora ficou: ai, não, não sei o que, não faça isso e tal. Eu falei: não, então a senhora toma alguma atitude aqui. E toda vez que eu encontrava o pai do menino, eu olhava torto pra ele.
Brunão, você podia falar pra ele tranquilamente, sim, botar a mão no ombro dele, falar: toda vez que alguém morder meu filho, eu mordo você, pra ver se ele dá, ou vai que ele gosta, tem esse risco também.
É melhor você ameaçar o dente dele, é melhor. Melhor do que você chegar e encostar no ombro dele.
É porque eu sou muito pacífico, sabe? Eu sou uma pessoa muito...
Mas você é grande, o cara não vai pagar pra ver,
velho. Eu prefiro ir na conversa do que ir nas vias de fato, sabe? O Calaveira, por exemplo, já é o contrário. Calaveira já é daqueles que não leva desaforo, não. Ele levanta e já quer emburacar e já vai. Se quando você vê, já tá. A minha esposa também é outra que, se o sangue ferve, meu irmão, ela vai embora. Ela, por exemplo, é muito mais brava do que eu, mas os meninos lá me respeitam mais do que respeitam ela, porque ela demora pra tampa encher, sabe?
Sim.
Ela tem mais paciência, eu tenho menos paciência. E com ela já não, com ela tá, vamos fazer isso, e aí toma paciência, aí faz e pede de novo, e pede de novo, e pede de novo. Só que aí, meu irmão, quando lá irrita, meu irmão, quando eu fico com medo, eu me escondo embaixo da mesa junto com as crianças.
Qual o tamanho da mesa da tua casa, Brunão?
Pô, me chama pra jantar aí, cara. Imagina. Imaginei, me chama pra jantar aí, cara.
Se cabe eu...
De pai. Sabe aquele tipo de...
O susto de ser pai ou que teu pai te deu?
Todos eles. Sabe aquele... O susto de ser pai, de quase ser pai. Sabe? Porque tem uns negócios desses que você tá olhando de boa, de repente o menino tá correndo em direção à cabeça na quina.
Piu, Perru, vou perguntar do cocada pra paçoca.
Paçoca.
Amendoim. Conte a história do paçoca.
Paçoca foi um susto.
Paçoca foi, passou.
Rapaz, mas foi um susto completo.
Foi susto com exame e tudo?
Rapaz, só o exame que disse não, e foi o exame de sangue, porque o outro...
Jesus amado.
Foi, com atraso de 3 meses, pé da barriga. Ei! Duro, tá? Já tendo vontades, inclusive por isso o apelido de paçoca.
Por isso o apelido de paçoca.
De paçoca.
Mas peraí, a paçoca, a paçoca, chegou a nascer, mas não era teu?
Não. Quer dizer, a gente tem argumentos pra falar que um tempo depois...
Calma. Não chegou não. Foi tipo assim, e aí o exame de sangue falou, não tem nada, isso é bosta mesmo, tá crescendo aí que tá acumulando. É, né? Toma um relaxante, é um Activia que funciona. Mas foi um susto da porra. E já tava assim, a família já tava olhando todo da menina passando mal, a galera da faculdade já tava querendo fazer enxoval.
Cara, sério, o dia que eu vi o Plink, ele me contou isso, ele tava com a cara de Pokémon fudido tão grande, velho.
Até que não.
Tava. No primeiro dia você tava. Ah, depois não. Ele foi digerindo. Cara, no primeiro dia ele tava sentado no asfalto. Sabe quando você tá no meio fio?
Não. Round 1.
Foi sim.
Você tá confundindo com um que rolou muitos anos antes lá em Itaguá.
Ah, foi o Paçoca. Ah, teve o primeiro Paçoca.
Porque esse sim, cara, meu primeiro susto, eu desolei, eu desesperei. E era tipo assim, atrás de 3 dias. E eu já tava assim, meu Deus, socorro. Liguei pro meu pai, falei, olha, eu quero dizer que o senhor vai ser avô, parabéns. Liguei pra minha mãe preparei o coração já de todo mundo. Falei que tava desesperado, minha mãe já ficou desesperada também, meu pai me acalmou. E esse eu fiquei desolado. Depois todos os outros eu já tava mais de boa, assim. E aí ele falou, não, foi um susto. No quarto dia ele desceu, eu falei, né?
É um alívio, né? É um alívio. É indescritível esse alívio.
É indescritível,
cara. É como, sei lá, se tivesse sido decretada a paz mundial, sabe? Assim,
é tipo, você... Depois disso, teve mais um susto, que ela já tinha um, inclusive, que o moleque já tava me olhando com cara de pai.
É verdade, não, mas é verdade, assim, cara. É. Quando eles terminaram, eu só fiquei com dó do moleque, velho. Porque o moleque se amarrava nele.
A partir daí, não, porque eu já tava com idade. Já tava ali com 26 pra 27 anos. 27, mais ou menos, eu já tava naquela...
Ah, tá velho pra caralho, velho.
Então, assim, eu já olhava e falava assim, cara, eu tô chegando nos 30, eu não quero, mas
entendo, se vier,
se vier, dane-se, né? Não tô planejando, mas se vier, vai ser bem-vindo. E isso foi o susto do Paçoca, isso foi o susto da pequena. A pequena quase me bateu, ela quase me agrediu. O dia que ela levou uma semana pra me dar a notícia que tava atrasada. Aí na hora que ela me deu a notícia, eu falei assim, sério? Que legal. Você tá maluco? Que legal o quê, filha da puta? Não sei o quê. Vai, cara. Tipo, vamos lá, vamos junto. Tamo junto nisso aí, né? A gente tá vendo um momento legal.
Dá um jeito aí, vida. Tudo tem remédio, pô.
Pois é, ela tomou um susto porque... Não, assim, não, eu não tava pensando em dar um remédio, não. Tava pensando em assumir mesmo.
Não, pô. Tô falando assim, pra qualquer situação da vida, dá um jeito, né? Você exatamente. Não precisa se desesperar porque vai ser pai e, sei lá, tudo tem um jeito na vida, cara.
E eu quero ser pai. Eu só não tô com pressa com isso. Então, assim, se vier, vai ser bem... Eu me previno, não tô tentando de forma alguma, né? Tô solteiro, mas tô aí nos treinos táticos e tal, e bola. Mas, se vier, eu não vou ser o cara que vai, não, você vai tirar, ou então, não, eu não vou assumir, nada disso, não. E eu não tô mais naquela fase de falar assim, ai, caralho, vai fuder minha vida.
Minha vida agora, já tá fudida.
Eu tô fudido há muito tempo, tipo, não vai ser o menino que vai cagar com isso.
Exato. Acho que esse aqui é o lance.
Harry, você é uma pessoa que não, né, não é prática, não, você não é um vegetariano.
Muito, não tenho muitos sustos, eu tô tentando lembrar aqui, cara.
Não tem muitos sustos por razões óbvias.
O Harry não transa, né?
Exatamente.
Eu tô perguntando porque vai que... Né? Aliás, ele falou que teve a experiência de ser pai de um Cocker Spaniel, então de repente...
Não, eu tô tentando pensar aqui, porque susto mesmo eu não tô lembrando, nem os que eu poderia ter tido.
Peraí, zoofilia é proibido, porra, não...
Ah, é? Ô, droga, não. Não, mas é porque assim, eu realmente não lembro de susto, não. Eu tô tentando lembrar de susto que meu pai me deu.
Porque quem não transa não pode ter susto de gravidez, é verdade.
É complicado. Né? Mas eu não tô lembrando de nada. Olha, deu branco.
Que conveniente, né?
Que vida merda, né? Sem emoção. Não
o
sabe o que é ter comprado.
O cara é virgindo.
É, tipo isso.
E você, Bruno?
Então, passei por vários sustos, né? Com a atual, antes de ser oficial, casado com ela, né? Rolava alguns sustos e tal. Ficava meio assim, meu Deus, será que, né? E tal. Mas nunca aconteceu. E aí, depois de casado, a gente sempre teve vontade de ter filhos, né? Casamos já pensando que um dia iria acontecer. Mas o primeiro veio meio sem querer, assim, a gente não tava meio que esperando. E ela ficou muito mais assustada do que eu. Na hora que ela veio me contar, eu fiquei felizaço, sacou? Eu, caraca, que maneiro. Porque eu sempre quis ser pai, né? Eu sempre quis ter o filho e tal. E fiquei super feliz e tal. Ela ficou mega assustada e chorava e tal. Eu falei, não, relaxa, vai ser tudo bem, a gente tá casado, a gente já tem casa, a gente vai ter tudo certo, você tem plano de saúde, a gente vai dar tudo certo e tal.
Você tem plano de saúde, então tá resolvido.
É importante, viu? É importante. Eu recomendo ter plano de saúde nesse país.
Olha, só transem depois de plano de saúde, fica a dica pros adolescentes.
Ia dar merda.
Mas tava tudo certo e tal, e aí nasceu o Felipe, e pô, foi uma maravilha nas nossas vidas, ele é um menino sensacional. E aí, há 2 anos e meio atrás, nasceu a Isabela. Foi uma parada assim, que a gente há um tempo eu tava querendo ter o segundo filho, né? A Carla tava segurando, falando que não. E aí, um dia, engravidou. E aí, meio que aceitou, sabe? Ah, beleza, tô grávida mesmo, agora já foi e é isso. Mas é você reviver tudo de novo que você já viveu com o primeiro, né?
Uhum.
Ainda mais porque o tempo
não faço a
foi
ideia, grande não.
Entre um e outro, né? Você revive tudo novamente e é muito bom, cara. Agora, os sustos que o pai toma.
Isso aí.
Esses
agora,
eu não desejo
agora só você,
pra...
Brunão.
Vai que é sua, Brunão.
Cara, esses eu não desejo pra ninguém, cara. Pra ninguém. Assim, o Felipe nunca foi muito danado, assim, de ir pra rua, querer se debruçar em cima de ladeira, abismo. Ele sempre foi meio cagão, assim. Não tive nenhum percalço quanto a isso. É, os percalços que você tem de susto, assim, é quando rola... Quando o menino fica doente, sabe? Quando o menino fica doente, ou então quando seu celular toca e aí você pega pra ver e tá lá escrito o nome do colégio do seu filho.
Isso.
Aí vem mesmo.
Meu irmão, gela do começo, da ponta do fio de cabelo até o dedão do pé, né? Você gela, porque você já imagina que o menino se arrebentou, quebrou braço, quebrou perna. Nem a bronca lá se fez merda. Se for alguma coisa física... É, são os piores sustos, assim. O Felipe, ele teve um caso que foi o pior dia da minha vida. E esse foi o pior dia da minha vida mesmo, até hoje. Que eu tava no trabalho, a Carla tava dando aula. E o Felipe era pequenininho, era bebê, acho que ele tinha pouco menos de um ano. E ele ficava com a tia da Carla, a tia-avó do Felipe. E ele tava dormindo em cima da cama dela. E aí ele se virou. No que ele se virou, ele escorregou, ele passou o supercílio. Mas assim, a pálpebra do olho direito na quina da cama, sacou? Rasgou de cima a baixo a pálpebra dele.
Nossa.
E saía sangue pra caramba. E o menino não parava de chorar. E a tia dela me ligou desesperada. E eu fui, peguei ele, fomos pro hospital. Chegou lá, imagina, você com um bebê de menos de um ano, ou um ano e pouquinho, não me lembro exatamente. Você descobrir que naquele bebê você vai ter que dar ponto na pálpebra.
Nossa.
Cara, foi o pior dia da minha vida, porque eu tive que segurar ele. Segurei as pernas, a Carla segurou o corpo. Foram quatro pessoas pra segurar um bebê de um ano e meio.
Caralho,
sabe? Porque como é que você explica pra uma criança que o que você tá fazendo é bom pra ela?
Não tem.
Tipo, que precisa
você
fazer
não
aquilo, senão
mim,
vai.
Isso, se você não... for fazer isso pro meu supercílio.
Foi horrível, assim, foi o maior susto que a gente tomou com ele. E duas semanas depois, tirar o ponto, né? Que foi outro inferno. Tem aquelas doencinhas, o menino do nada começar a vomitar e vomita na casa igual exorcista, sabe? E você não imagina o que seja. Aí leva pro médico, aí
mas,
tem que tomar soro.
Mas ele girou a cabeça também, cara? Senão é bom você chamar um padre, né, pro médico.
Não, graças a Deus nunca girou a cabeça ou levitou, mas...
Descendo a escada,
né, a gente nunca sabe quando vai acontecer.
Considerando que criança, né, é verdade. Mas já rolou aquela de você, de repente, você olha pro lado e tem que dar aquela... Vai que a sua tafarel pro menino cair ou não viu?
A Isabela já. A Isabela já tive que fazer algumas vezes, porque ela é danada. Eu tive que botar aquelas grades de... Assim, o Felipe, ele, quando era pequeno, a gente morava em casa, então não tinha perigo de pular pela janela, porque era uma grade na janela e tal. Depois a gente se mudou pro apartamento e o apartamento tinha rede de proteção, né? Tinha aquela rede de proteção já, e aí, beleza, também não tivemos problema. Ele cresceu e não tive mais essa preocupação. Com a Isabela agora, um ano e meio pra cá, a gente tava num apartamento onde não tinha isso, porque não tinha essa ideia de que logo ia ter criança. E aí, quando ela nasceu, começou a andar, eu falei, tenho que botar uma rede de proteção, vamos botar rede de proteção. E ficou aquele negócio, você fica enrolando até o momento em que você entra na sala e ela está pendurada na janela.
Oh my God!
Ele falou que aí chegou a hora. Aí se liga. Negócio,
já que agora ela já está pendurando na janela, já posso. Já é um bom.
Já dá. Agora é hora de gastar o dinheiro, né?
Mas,
mesmo que eu não tenha, agora é a hora de gastar esse dinheiro.
É porque antes a preguiça fala mais alto, né? Mas tem aquele negócio assim, a criança... olha, a vida de pai... É assim, nasceu o menino, do dia zero até os 3, 4 meses, é chato. é chato pra caramba, porque a criança não interage, não sai um sorriso, é só dorme, ou só mama, ou só dorme,
caga,
ou só caga, é só isso. Depois, quando começa, passa ali dos 3 meses, aí o negócio começa a ficar mais interessante. E do primeiro ano pra frente, aí o negócio fica mais maneiro. Porque aí começa a andar, a interagir e tal. No começo do andar é meio chato, porque você tem que tomar cuidado, né? Tem que botar um monte de negócio pra...
Ai, quebra os dentes, se joga.
Tem as quinas de lugar pra você botar proteção, aqueles negócios todos. Você fica preocupado, a criança cair, bater cabeça, essas coisas, né? Que acontece. A Isabela aprendeu a correr, porque ela não aprendeu a andar, ela já aprendeu a correr, né? Ela nem engatinhou, cara. Ela um dia tava sentada, no outro dia tava correndo. Eu não sei o que aconteceu. Mas ela tava um dia correndo, cara, e... sei lá o que que aconteceu, perdeu a direção, esqueceu de usar o freio, qualquer merda dessa. Mas, velho, ela enfiou a cabeça na coluna do apartamento, assim, uma coluna. Velho, mas foi. Sabe quando faz no Chaves que faz aquele PEM? Sabe aquele. Cara, eu escutei o PEM. Velho, na hora você vai, você corre, pega gelo, aquele negócio, a criança berrando. Cara, quando eu olhei, tinha uma outra cabeça na cabeça da Isabela.
A mãe estava em casa?
A mãe estava em casa, os dois esperados. A mãe começou a chorar também. Ai, meu Deus, não sei o que.
A sorte é que a mãe estava com você.
Aí nessa hora você tem que ficar mais calmo do que a mãe, né? Uhum. Porque eu acho que é isso. Eu não sei onde é que foi que eu ouvi isso, que eu acho que assim, a tarefa do pai é ele trabalhar para que os filhos não enlouqueçam a mãe. Eu acho que é essa a função do pai. Entendeu? É ele tem que estar ali junto com os filhos e segurando as crianças pra mãe não enlouquecer. Eles estão nessa missão, a missão deles é essa.
Assim, e muito ajuda o pai que já não ajuda a enlouquecer a mãe, né, velho?
Entendeu? Assim, ele tem que trabalhar nas sombras, igual o Batman, ele tem que ser o Batman. Criar os meninos, ter a sua autoridade, mas ser meio que invisível. Senão, não dá trabalho também, cara. Porque, porra, se tu der trabalho também, puta que pariu, né?
Aí é de lascar tudo.
Eu quero só fazer uma reclamação aqui.
Diga.
Pra não chamarem o PN de machista, homofóbico e, sei lá, esquerdista, não sei mais, eu tentei achar uma lista dos pais mais gatos do Brasil e não tem Internet dos Infernos.
Ah, é verdade. Não, mas é unânime. A gente chegou a uma conclusão aqui, nós 13. É, a gente chegou à conclusão que é o Rodrigo Hilbert de 1º a 10.
Depois foda-se.
É verdade. Depois o resto. Mas é pai bonito? Pra que você quer saber de pai bonito?
Porque a gente falou de mãe gata no Dia das Mães.
Isso.
Mas aí faz sentido, porra. Pai gato? O que é pai gato?
Alguma mãe solteira que precisa. Sei
tem,
lá.
Tem mulheres por aí que querem que o PN...
Tem homens também que podem querer,
ué.
Oxi. Bruno Lagan, vamos lá. Vamos
tá bom,
fazer uma lista de 5 pais gatos fora Rodrigo Hilbert, que a gente vai até 15 na lista.
5 pais gatos.
Famoso
vamos
brasileiro,
lá.
Pra ficar mais fácil. Tony Ramos.
Não! Não, peraí. Vamos pensar aqui, olha só. Brad Pitt, porra.
Brad fucking Pitt.
Pai é quem criou.
Brad Pitt foi pai aí de... É, mas ele, tudo bem que ele não foi um bom marido, né? Porque deu, né?
Mas ele é um pai. Quer dizer.
Ele tá cuidando, verdade. Verdade. E parece que quando ele pulou a cerca, ele fez outro filho na mulher lá, na menina, né? Na, eu não sei o nome dela. Na Marion Cotillard, parece que ela tá grávida também.
Opa!
Ó, outro pai gato, David Beckham. David Beckham é um pai gato.
É verdade.
Olha aí, o cara que deu pra esposa um piroto de ouro.
Um homem de 5.000 cuecas.
É, olha aí, ó. Verdade, o cara desse tinha que ser pai mesmo.
É a única pessoa a conter uma estátua de chocolate em tamanho real dele feita.
Nossa, mano.
Não tem ninguém bonito. Kaká, já que ele vai falar de, né?
Kaká, Kaká, é um pai futebol. Gato. Ó, sabe quem? Hugh Jackman.
Hugh Jackman.
Hugh Jackman.
Aliás, estou abrindo uma foto dele aqui.
É, viado!
Tá gigante nessa foto, meu Deus. Nossa. Do céu.
É, quem mais? Tom Cruise.
Não, Tom Cruise não. Tom Cruise já, né? Tom Cruise tá todo esticado, gente. Tá dando uma...
Já foi gato, pô. Já,
olha,
né?
A assessoria de imprensa aqui me mostrou esse. Todos vamos... E vamos encerrar com William Bonner. Caralho, vai. Que homão da porra.
Pois é.
Mas eu vou abrir uma exceção pra um, que inclusive eu vi um vídeo dele esses dias e me surpreendeu. E eu falei, que pai da porra. E é um cara que tá aí subindo o conceito de homão da porra. Um vídeo do Mamoa, do Jason Mamoa. E ele tava falando da questão de ser pai, ele falando que o sonho dele era ser pai. E ele tá com medo dos próximos anos de gravação, porque ele vai se afastar da criação dos filhos dele. E aí tem gravação, aí depois tem todo o período de marketing, não sei o quê. E que ele vai sentir falta de passar esse tempo com as crianças. E eu vou botar isso aí no asterisco aí nesse
ponto. E a gente tá falando de um cara que tem vídeo bebendo cerveja e tacando machados, né, velho?
Isso é um
homem. Agora vai ficar aqui o link de um treinador falando que alguém, um jogador de basquete, se eu não me engano, agora eu não vou ser de certeza, ele largou a final da NBA, salvo engano, ou dos playoffs, agora eu não sei certinho, porque ele foi pai. E aí criticaram muito esse cara, e aí o treinador dele foi dar uma entrevista e perguntaram o que ele achou. Ele fala, você é pai? Um dia que você for pai, você vai entender que ele tá certo, e eu liberei ele. Isso é ser pai, filho da puta desgraçado.
Olha aí.
Que some.
Safado.
Seu corno. Paga!
Não pagou ainda não, quero dizer. É hoje. E pra fechar o último bloco aqui, um outro bloco ontem, deixa um recado aí pros pais.
Vamos, Plim Perro, deixa um recado menor pro seu pai, porque das mães, pelo amor de Deus.
Seu processo, eu sei que o senhor tá ouvindo isso aí, porque ele escuta. Ele pede pra minha mãe colocar lá no computador e fica escutando. Eu não sei como ele...
Essas barbaridades
todas. Mas seu processo, o senhor me fala de uma frase que é muito... Que me marca muito, que é: se eu não tivesse apanhado do meu pai, eu talvez não estivesse aqui, porque eu seria uma má pessoa. Eu acho que apanhar não é o melhor caminho, mas eu mereci cada lapada. Isso ele me falava e hoje eu posso dizer
você
isso pra ele.
Você tá achando que você é uma boa pessoa, né, velho?
Não, mas sou muito melhor pelas correções. Acredite. E de verdade, só por tudo isso que foi dito, ou por essa questão de estar presente, por essa questão de toda a educação, cada vez que eu pinto as paredes da minha casa, cada vez que eu preciso fazer um serviço dentro de casa, de cuidar, de reforma, ou de alguma coisa, de uma costura, porque meu pai me ensinou a pregar um botão e a costurar uma camisa, porque ele falava: um dia você vai precisar, e não vai ficar dependendo da sua esposa, ou vai ajudar ela a fazer as coisas dentro de casa, porque a casa também é sua, e na verdade não é ajudar, porque é o seu dever também. E cada coisa que ele sentou comigo pra falar sobre questão de estar presente, de cuidar de família, isso foram muitas coisas que sentou. Meu pai teve muita coisa que me ensinou também na base do ruê, da zoeira, mas também teve muita coisa nesse sentido que...
Ah lá, Michael Caio.
Não, enfim. Muito obrigado e parabéns pelo Dia dos Pais que tá vindo por aí, que não vai ser exatamente no dia do lançamento desse episódio, mas é bem próximo. Parabéns, seu processo.
Eu tenho muito a agradecer ao Dr. Velhinho e eu vou usar esse programa pra... Ele não vai ouvir porque ele não escuta essas barbaridades.
Ah, esse ele vai ouvir.
Mas tem uma coisa que ele não sabe. É, eu acho que perto da minha oitava série, eu tava mexendo no computador do meu pai, jogando, fazendo algumas coisas, né? E tinha um arquivo escrito assim pro meu filho. E ele provavelmente, ele ia me mandar isso em alguma coisa de formatura, só que ele nunca mandou. Mas eu li o rascunho. E ele falava assim: olha, eu sei o quanto a gente briga, eu sei o quanto a gente é difícil, mas... Ele resumia e falava: eu te amo muito e eu quero que você cresça como um homem direito. E meu pai nunca, acho que jamais na vida, salvo quando ele se separou da minha mãe, ele se desculpou. Mas nesse texto ele se desculpava por alguns erros que ele cometeu, porque, cara, ele também tava aprendendo, sacou?
Ninguém é perfeito.
E ele nunca me mandou, só que ele não sabe que eu li.
Olha que safado, hackeou o computador do pai.
E isso me deixou muito feliz, assim, e eu nunca contei pra ele. Eu sempre soube daquilo que ele disse naquela carta, então ele nunca precisou me dizer. Eu te amo muito, paizinho. E eu tenho uma homenagem que eu fiz no aniversário do meu pai. Uma homenagem que eu escrevi algumas coisas que eu falava que... Eu sei que eu sou um saco, mas eu sou um saco porque eu pareço com ele. Então, pai, te amo. É, não é à toa que eu tenho tatuado no braço seu nome, porque, assim... É muito orgulho de ser seu filho. E eu mereci. Talvez não quando você falou que eu era um bandido que eu merecia ser preso por causa do meu colégio, mas de resto eu mereci muito, eu aprendi muito e eu cheguei onde eu cheguei graças a você. E eu nunca vi ninguém tão orgulhoso que nem meu pai do dia que eu, no dia que eu passei no concurso e eu comecei a trabalhar. No primeiro dia ele me mandou uma mensagem assim. E o orgulho do meu pai ter me criado e me ver crescer assim, ele é pautável, assim, eu consigo.
Tá aí um orgulho que eu nunca dei pro meu pai. De um emprego decente, estável. Porra, meu pai nunca conseguiu mandar uma mensagem, mas enfim.
Mas assim, apesar do meu pai não ser muito de falar, ele é muito carinhoso, mas ele não fala. Eu sei. Então, paizinho, eu sei. Não se preocupe.
Brunão?
Pois é, meu pai já se foi, né? Já se foi já fazem 7 anos. Ele teve uma doença que a gente conviveu com ela por mais de 15 anos de doença. Foi um período difícil, foi um período que a gente lutou para mantê-lo, digamos assim, da forma mais confortável possível durante os últimos anos que ele passou aqui nessa terra. Está lá em paz, acredito que esteja num plano melhor aí. Eu sou católico, acredito que ele esteja lá no Paraná. Paraíso, com Jesus e tal, um monte de anjinho em volta e tal, mas enfim, sempre foi um cara que ele tinha que ser sério quando tinha que ser sério, foi muito amoroso quando precisava ser amoroso, tinha um senso de humor fantástico, inclusive é aí que eu vou encerrar, porque eu vou deixar uma frase aqui que ele dizia quando queria irritar minha mãe, ele dizia que eu era dele, somente dele, tipo, ok, eles fizeram filho, mas que eu pertencia a ele. E ele usava uma alegoria, digamos assim, para explicar o porquê disso. Ele falava assim: olha só, você vai comprar uma Coca-Cola. Você vai até uma máquina daquelas que vende Coca-Cola. A Coca-Cola está dentro da máquina, correto? Correto. Você bota a moedinha na máquina. A Coca-Cola sai. De quem que é a Coca-Cola?
Nada mais justo.
Entendeu?
Nada mais, eu acho, nada aliás, mais justo. Inclusive eu acho que isso deveria ser utilizado nos tribunais como argumento. Disputa de paternidade acaba aí, velho.
Então é isso, fica aí esse recado. A criança é do pai, é isso.
Verdade.
Tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele. E a saudade dele tá doendo.
Gente.
Acabou, vamos pros encerramentos.
Finalmente nós deixamos de nos esconder do Brunão.
Finalmente?
Tá vendo? E olha, doeu?
Não, foi bom.
Doeu?
Oh, yeah.
Ah, botei com jeitinho, pô.
Olha aí, ó, até o final.
Espero que você não seja pai de novo.
Se for de vocês, vão ser duas mães maravilhosas, tá tudo bem. Cara, consideração final agradeço, muito obrigado aí pelo convite. Vocês sabem que eu sou fã de vocês dois. Não é à toa que fiz o convite para estarem aqui hospedados no nosso quintal, né? Na nossa casa. Vocês fazem parte da família Refil. Adoro o PN, acho que eu tinha certeza de quando fui fazer o convite pro Plínio, eu tinha certeza de que iam trazer um produto excelente para a Podosfera. E tá aí, já são 14 programas. Nem parece que é tudo isso já, né?
É, a gente também não sentiu não, cara. O culpado por outro lado...
De repente, já chegou, já são 14 programas. E tá aí, crescendo a cada dia. Eu sou totalmente vendido. Sai no feed, eu já escuto. Às vezes escuto antes quando consigo. Quando me mandam antes e eu consigo escutar, eu escuto. Eu fico muito feliz e muito orgulhoso de ser pai... Olha só,
olha
de
aí.
Ser pai do PN também, de estar aí envolvido na criação desses dois malucos aí que fazem do Praticamente Nada um podcast de humor tão divertido e tão significativo aí nessa podosfera brasileira.
Ou seja, qualquer reclamação do PN, reclama com o Bruno, que é nosso pai.
Não, 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 gente, pelo amor de Deus, não! A gente daqui é ter lugar
pra morar. Se chegar a reclamação pra mim, aí vai rolar DR aí.
Mas não reclama.
Vai rolar castigo, vai rolar castigo, hein?
Vai rolar castigo.
E Bruno, onde é que te acha, nego?
Cara, vocês me acham no portalrefil.com.br. Eu tô lá, host do Que Isso Assim. Toda semana um podcast diferente, mais maluco do que na semana anterior. Também, qualquer coisa se procurar do @portalrefil, eu tô ali no meio, metendo, me respondendo também. Meu Twitter Twitter é o arroba Brunão Refil. É só procurar também. No Instagram é arroba BrunoSTLagana. Pode procurar também. É um perfil mais família e tal, né? Fico botando as fotos dos meus filhos, né? Do meu dia a dia. É menos um perfil sobre as coisas que eu faço, etc. Mais sobre o eu. É, não é muito interessante de seguir esse Instagram, não. É melhor, segue a Sherme, que é melhor. E vocês podem procurar arroba Portal Refil, qualquer coisa, no Twitter, no Instagram, no Facebook. E no YouTube tem o canal da gente, que é o youtube.com/refiltv. A gente está com um monte aí de atração engatilhada. Recentemente tivemos uma nova aquisição aí.
Era isso que eu ia falar agora. É isso que eu ia falar agora.
Ó, agora começa o problema.
É. Rolou uma disputa, nós perdemos. Mas tá em casa. Tá em casa. É só ir lá na casa da frente, entendeu?
Não. Teve um caboclo aí, um tal de Beconzitos, que tava meio triste, meio cabisbaixo, meio metido a bunda. E aí veio um grilo falante, falou pra mim assim: olha só, presta atenção nisso aí, ó, que desse mato sai coelho. E aí, eu que não sou bobo nem nada, já apresentei o meu, minha carta, né?
Você quer participar dos Avengers?
Exato. Você quer fazer parte da iniciativa Refil, e aí tá aí agora, levando Trozoba atrás de Trozoba lá.
Opa,
que a gente...
então tá gostando.
Você tá noção, tá, na primeira semana dele, o Refil já teve que trocar o computador.
Ninguém pediu, ele fez, o que é isso? Ninguém pediu, gostaria de informar isso aí, tá? Já começou, já tá dando um banho no Xaxá e no Arthur, que eu inclusive já estou pensando em, vamos ver, mandar dar um chute na bunda desses dois aí. Diego, vocês não querem, não? Quer levar pra vocês, não?
Chutar a bunda do Xaxá, quem se lasca é você, velho.
Haja pé, viu?
É, meu pé é grande.
Porra!
Eu já ia falar isso, normalmente quando expulso o filho da casa da frente, ele vai ou pra casa dos fundos ou pra casa da piscina.
Então, se vocês quiserem, tá aí. Tá, pode levar, é de graça, não dá trabalho, também não faz nada, mas...
Nós também não, então quer dizer, aqui só quem trabalha é ocupado.
Aqui tem espaço.
Mas, enfim, tamo lá no Refil, quiser, que isso assim, Refil TV, é nóis. Eu tô igual o Whindersson, né?
E é isso aí. E Harrison Felipe, e a gente?
Você pode encontrar a gente no Instagram, no Twitter e no Facebook com @praticamente_nd.
Ó!
Com @praticamente_nd você também acha a gente no Tinder.
Exatamente.
Onde nós continuamos atrás de você.
Eu preciso falar disso aí, rapaz. Você não tem vergonha não nessa cara de pau de vocês?
Nenhuma,
não.
Mas qual a dúvida?
Rapaz, isso... Olha, vou te contar, hein? Vocês estão de parabéns, velho.
E a gente já ganhou super like, quero dizer.
Se você quiser, a gente pode gerenciar um do Refil também.
Aí você tem que ver com os solteiros da história, que lá não tem nenhum, então acho que não.
Mas se você quiser mandar um e-mail com feedbacks pra xingar a gente ou pro concurso cultural Casio Pinho Ferru 2017 pra gravar aqui do lado do Pretinho, você pode mandar o seu e-mail para praticamente_nd@gmail.com. Sem ler! Eu tô foda pra caralho!
Meu Deus, eu tô emocionado. Continua, por favor.
Agora eu gastei toda a skill.
Fala do concurso cultural, fala do
concurso cultural. Então você pode mandar o seu currículo. Brunão, venda o Plinio Perru para o concurso cultural Casio Plinio Perru 2017.
Ah, rapaz. O Plinio sabe que eu sou meio tarado dele, né? Já fui na casa do Plinio algumas vezes. Vocês nem sabem, tem um matador aí, que é um negócio incrível. O quarto dele é... A parede brilha. Pra vocês terem uma ideia. As cortinas, então, você nem se fala. Mas o Plínio, esse caboclo aí, que é sensacional. Um cara engraçado, um cara, né, tesudo. Ele tem esse charme do negro carioca, entendeu? O cara já foi DJ, o cara já foi breakdance, o cara já foi Black Power.
Já foi o rosto do PT.
O menino é demais. Eu sou fãzaço do Plínio Perru e acho que todas as mulheres que estão solteiras aí procuram um negro maravilhoso, como diria aquele menino lá da Rede Globo. Procura um negro maravilhoso na sua vida, tem que mandar o currículo aí pro praticamente nd@gmail.com dizendo: quero casar com o Plínio Perru. por favor, agora. Vamos lá. E aí, como é que é? Vocês vão selecionar, vão ver a mais gata, é o que vai gravar, é isso?
Na verdade, não só mulheres, não. Como a linha editorial desse programa não é preconceituosa, os menininhos interessados também podem mandar os seus currículos.
Isso, eu não sei. Só a gente não sabe se vai ser selecionado.
E quem vai selecionar sou eu.
E o selecionado vai gravar com a gente no final do ano. Enfim, o e-mail selecionado. Entendeu? Então mande aí seu currículo e sua carta de intenção.
Quando você for selecionar, me chama pra eu te ajudar.
Claro!
Vai botar um tempinho pra fazer isso, vai.
Vamos arrumar um reverso pra ele.
Agora, deixa eu só fazer uma coisinha, aproveitar que a gente tá fechando aqui. Brunão, escute o nosso pedido encarecido de fazer um review de Príncipe das Mulheres.
Ah, eu tô ouvindo esses falar. Cara, eu acho esse filme uma merda, inacreditável.
Mas é exatamente por isso, velho.
Ou seja, cabe uma live.
Cabe uma live.
Então as lives meio que estão aposentadas, né? Porque a gente tomou 2 strikes seguidos da Fox, cara. E aí a gente teve que segurar essas lives aí. Mas, olha, não vou dizer que não, tá? Vamos guardar o pedido com carinho. Quem sabe aí até o final do ano. É porque a agenda normalmente a gente fecha já no começo do ano. E vai só mudando uma coisinha aqui, outra ali e tal, de acordo com as coisas que vão acontecendo, né?
Bacana.
Mas fica aí registrado o pedido de você. Vou passar pra quem manda, na verdade, que é o Miotti. Uhum. É ele que escolhe tudo, ele que manda tudo, ele que. Né, ele. Né, ele fala assim. E aí a gente acaba. Vou dar essa. Passar esse pedido notório aí. E quem sabe até a gente convida vocês pra participar lá, né, também.
Uhul, por favor.
Uhul. Gravando porque desse filme
só
merda.
Só esse preto que grava com o senhorio.
Por que vocês gostam dessa merda desse filme, cara?
É porque o Harry quer fazer uma homenagem à minha pessoa, mas enfim, deixa eu ver. É por causa disso.
Ah, né? Tem dessa,
é? É piranhagem dele, você não tá entendendo que ele tá querendo me zoar?
Mas se o Pimper errou o Príncipe das Mulheres, o Mioto é o rei, rapaz.
Opa, sempre.
É um deuso.
O Mioto, rapaz, o Mioto tem produto, velho, já patenteado, já patente essa semana.
E se você, ouvinte, não sabe do que a gente tá falando, escuta o case assim que você vai saber. Os últimos 3 ou 4 episódios, vocês já estão falando da gama de produtos Mioto Empreendimento.
Mioto, exatamente.
O selo Mioto, na verdade, como uma empresa, né, dos produtos Portal Review, olha aí.
Cuidado com o seu selo.
E só pra não deixar passar em branco, o Harry não falou, mas a gente vai entrar aqui, youtube.com/praticamente nada, que é onde estão as nossas lives, é leitura de e-mails, então quando você manda e-mail pra gente, lá é que vai ser lido.
E o Chicote comeu o culpado que ele subiu uma porrada de vídeo que tava atrasado.
Exatamente, mas ainda não tá em dia, ou seja, merece outra saraivada, mas vai rolar. Nosso senhorio já falou do Portal Refil, acesse o portalrefil.com.br e veja tudo que eles estão produzindo lá de melhor. E é assim que a gente vai ficando por aqui.
Falou, tchau.
Tchau.
Falou. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
Beleza.
A
tá
gente
ótimo.
Vai fazer a lista dos pais mais sexys também?
Não sei. Mas se tiver, vai ser parecido. Se tiver.
Rodrigo Hilbert de 1º a 10º.
Aí eu queria na lista de amante também. Porque, né,
quero, me dê, papai, me dê.
Quero.
Quero muito.
Quero muito.
Hashtag quero muito. Muito.
Quem não quer, né, cara? Quem não quer um Rodrigo Hilbert na sua vida?
Ele achou que conseguia trazer o Rodrigo Hilbert. Sabe, na semana que ele explodiu de fama na internet...
Sim.
No mesmo dia que o Pli mandou o e-mail, cara, eu falei, putz, velho, se a gente não tinha chance, agora foi pra menos um.
Porque ele está viajando com a família e quando chegar já emenda na produção da gravação da nova temporada do programa da GNT, Tempero de Família. E o lançamento do seu novo livro de receitas. Quer dizer...
Quer dizer, como dizer não com classe, né?
Ainda que tivesse dito sim, seria pro ano que vem.
Nesse porque... meio tempo, ele vai construir uma nave espacial,
caçar 3
não.
dragões.
Você acha que ele viajou como? Voando com a Fernanda Lima montada em cima dele, cara.
Claro. Inclusive ele voando.
E o Rodrigo Hilbert com certeza voa.
Com certeza, certeza.
Com certeza. Ele gira o pirocóptero assim e vai embora, cara.
estraga, Brunão. Você soma, você manda.
Você completa.
Aham. Uhum. Tá bom, para puxar o saco e vai. Toca o programa.
É o Wilson.
Imagina esse programa com o Capo.
Nossa. Ia ser deveras interessantes.
Sabe o que é pior, Brunão?
Eu sei que é pior, você.
Eu leio DC, tipo, eu tô com a blusa DC aqui. Eu sou fã da DC, eu sou DCnauta desde pequeno, cara. Mas eu simplesmente não consigo com os filmes, velho. Na verdade, eu tava só fazendo a minha retratação, que você me chamou de Marvete.
Mas você é um Marvete safado, igual o Baconzitos.
Porra, velho, eu sou fã da DC demais, assim. Eu leio muito mais DC que Marvel. Eu li a porra da Crise Infinita todas, Crise de Identidade. Eu li Crise Final toda. Eu li os 14 anos.
Tu só pega DC nas crises, meu irmão. Qual é? Pô.
Não, é pra você ver, tipo assim, de crise pra cá, eu li
de crise ele entende.
De crise você entende.
É porque a DC vive em crise, a verdade é essa. É crise de identidade, crise infinita, crise final, aí a zero hora.
Crise nos filmes, né?
Crise
nas
infinitas terras. Cara, a DC gosta de crise. Por isso eu fico tão triste de ver os filmes. Eu fico triste de ir no cinema e não gostar, mas, cara, não dá pra.
Eu te entendo. Eu te entendo porque eu também não gostei do Batman vs Superman. Mas a versão estendida é legal. A versão estendida vale a pena.
Cara, eu ouvi isso, mas eu não tive coragem de assistir. Eu fiquei tão decepcionado que eu não tive coragem.
Veja que vale a pena.
Mas...
isso é que é chutar a pauta pra casa do cacete, né? Depois a gente
fala... Bota isso de extra, bota no final.
Depois a gente fala que...
Dessa dia... te cede, inclusive, né?
É, bota no final. ok, né? Depois a gente fala que...
Inclusive, foi assim que eu virei pai.
Ou você não sabe se o negócio ali mastiga, vai que vai consumir no primeiro pra você ter reservas, né?
Rapaz, mas você é um apontador ou é uma buceta, caralho?
Você nunca viu Homem que Desafiou o Diabo, não? Você não sabe, velho, se tem dente.
É verdade.
Não, mas, não me faz imaginar que tem dente, não. Você nunca mais transa na vida. Trabalhem bastante que um dia o retorno vem, viu? Vocês fiquem tranquilos. É, trabalho duro é isso aí, podcast é isso, YouTube é isso. É divulgar, é conseguir. Quando tiver uma graninha separada aí, conseguirem, se puder, invistam em propaganda. Pra vocês vai ser ótimo, sim, entendeu? É, pra gente, por tabela, vai ser também. É, cara, segue fazendo o trabalho, segue divulgando, segue chamando gente, convidados especiais, esses são importantes. É, tentem fazer as pessoas escutarem, porque o talento tá aí, vocês têm. É um programa muito engraçado, muito divertido. E vocês estão no caminho certo.
Valeu mesmo.
Eu tô sem palavras, cara.
Porra, eu tô. Tá vendo?
Que dia dos pais, hein?
Que dia dos pais, tá vendo? O conselho de pai tá aí. Ó.
Agora, esse programa vai lá.
Sexta-feira.
Quer dizer, se tudo der certo, sexta-feira.
Vai, sexta-feira.
Cadê o culpado?
Ele não chegou
do
aqui,
tronco, tá trancado. Vai desamarrar ele agora do tronco ali.
Boa sorte pra ele.